BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast.
Oi, gente, começa agora mais um BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota.
Eu sou o Ertson Filho.
E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de magnetismo. Nós começamos aí algumas semanas atrás. E eu quero começar agradecendo a presença da Ionara Rocha, que está acompanhando aí, que está participando desse projeto. Ela é a coordenadora de magnetismo aqui da nossa casa. Obrigada, Ionara, pela sua participação mais uma vez no nosso programa.
Obrigado, Natália.
E hoje também estão aqui para falar de magnetismo o Luíde Rocha. Oi, Luíde, obrigada pela sua participação.
Prazer é todo meu.
E o Daniel Moretti, que também vai falar de magnetismo junto com a gente. Daniel, obrigada pela sua presença.
Obrigado pelo convite.
E eu já passo a palavra a Ionara para a gente dar continuidade. Depois dessas... Nós já fizemos dois programas sobre magnetismo, então hoje vai ser o terceiro. E eu passo a palavra a você, Ionara.
Obrigada, Natália. Nós estamos lançando essa série, né, de magnetismo, porque além de ser uma ciência muito interessante, muita gente tem a curiosidade, né, e quer saber um pouco mais sobre isso. Na série passada, a gente falou um pouco do movimento espiritualista aqui nos Estados Unidos, juntamente com o magnetismo, foi quem deu origem a esse movimento espiritualista, e foi o espiritualismo que deu a... Que lançou o espiritismo, né? Kardec deu um nome diferente, a gente falou por causa da reencarnação. Então, nós vamos trazer agora, nessa série 3, o magnetismo de volta à Europa. O que aconteceu, né? Depois do episódio das mesas girantes, né? E como Kardec teve contato com as mesas girantes, ele nunca abandonou magnetismo. Ele continuou sendo um magnetizador. E o que muita gente não sabe era que Kardec usava o magnetismo dentro do espiritismo. Como isso? Kardec usava, por exemplo, nos fenômenos do sonambulismo. Se nós olharmos, nós vamos perceber que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, pede para que você pudesse ajudar um médium iniciante na psicografia fazendo imposições no ombro ou no braço daquela pessoa para que ele pudesse desenvolver mais rápido a psicografia. Então, a imposição vem de onde? Do magnetismo. Então, demonstra que o magnetismo, que Kardec trouxe o magnetismo para dentro do espiritismo. Outra coisa que vocês vão notar é quantas vezes ele chama, quando ele tem uma comunicação em várias obras, quando ele descreve e dá o nome do médium, e embaixo ele coloca médium sonâmbulo. Não sei se vocês lembram o que é o sonambulismo, mas o sonambulismo é quando você faz uma imposição de mãos, e você vai fazendo uma imposição em todos os chakras, ou no corpo inteiro, porque os magnetizadores não necessariamente usavam chakras. Então, com a imposição com os fluidos, o espírito saiu um pouco do corpo e então tive o fenômeno de clarovidência. A gente falou isso na outra semana.
Exato.
Então, Kardec magnetizava os médiuns para que os médiuns pudessem dar comunicações mediúnicas. Então, era muito usado o magnetismo dentro do espiritismo na França. Isso era uma das coisas que a gente precisava falar. Outra coisa muito interessante foi que em alguns países, e a França não entrou, mas em alguns países na Europa, foi proibido uma pessoa comum a aplicar o passe. Quem tinha que aplicar o passe eram os médicos, né? Aí fica aquela coisa, porque os médicos, foi decretada uma lei, se não me engano, foi a França e a Inglaterra que não entraram. Mas todos os outros, a grande maioria dos países na Europa, aceitaram e lançaram essa lei, que quem poderia magnetizar seriam apenas os médicos. Existe até um fato narrado no livro do Edwin, que é um magnetizador inglês, onde ele diz que ele presenciou uma pessoa sendo processada pela cura, e ela não era médica. Então, ela era uma magnetizadora e ela foi processada. E quando chegou, a testemunha dela, a pessoa que tinha sido curada, foi dar o depoimento, dizendo, não, mas eu estou curada. E o que o juiz disse para ela é o seguinte, não, você está sendo julgada exatamente porque você curou. Não é o seu papel de curar. A cura pertence apenas aos médicos.
Vai entender o ser humano, né?
Exato. Então, isso há um tempo atrás, porque muita gente questiona por que o magnetismo sumiu. E existem vários fatores. Dentre eles, esse fator cultural que aconteceu na Europa, onde as pessoas realmente curavam, mas elas foram impedidas de curar. Agora, as pessoas iam num consultório médico. O médico não tinha interesse de ficar aplicando passe numa pessoa 35, 40, 45 minutos para que ela melhorasse. Então, com isso, foi morrendo um pouco, né, a questão do magnetismo. Interessantíssimo, e isso está narrado em vários livros dos magnetizadores do passado, e o que é incrível é a quantidade de curas que eles conseguiram fazer. Existe uma cura muito interessante de Mesmer, até, que Mesmer curou uma cega. Está até no dos filmes da vida dele. Por exemplo, uma pessoa com problemas mentais, né, eram garantida a cura para os magnetizadores mais de 90% dos casos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o problema mental é um problema na sociedade onde a ciência não tem ideia de como cuidar.
Até ainda hoje, né?
Até hoje, não, é agora. É. Não tem ideia. Uhum. Você pega uma pessoa ou com esquizofrenia, ou com bipolar, ou com qualquer doença mental, uma pessoa que a ciência ainda está, como diz meu pai, engatinhando, porque a gente tem problemas psiquiátrico na família, e às vezes o remédio que usava há 40 anos atrás é o mesmo remédio que estão usando hoje. Ou seja, a ciência a psiquiatria evoluiu muito pouco. E as mulheres histéricas de antigamente, que eram faladas, a grande maioria eram curadas pelo magnetismo.
Nesse caso, Ionara, acaba o milagre, né?
Como assim?
Que o milagre antigamente era uma coisa que inexplicável, né?
Os magnetizadores do passado, eles eram pessoas extremamente cultas, extremamente conhecedoras, né? Eles acreditavam que o fluido vital saía das mãos deles. É até legal você fazer essa pergunta, porque com o movimento espírita, na época, houve uma divisão dos magnetizadores. Aqueles magnetizadores que acreditavam na espiritualidade e os magnetizadores que não acreditavam na espiritualidade. Os magnetizadores que acreditavam na espiritualidade eram magnetizadores que faziam uma prece antes, ou com a doutrina espírita, né, trazia os mentores para auxiliá-los, sabia que poderia ter uma ajuda espiritual, ajuda. Não é que os espíritos vão fazer tudo e você não vai fazer nada, né? É uma ajuda espiritual. E existiam aqueles magnetizadores que não acreditavam em absolutamente nada. Você poderia, nessa época, ser, por exemplo, um ateu e continuar sendo um magnetizador. Mas os magnetizadores eram pessoas extremamente intelectualizadas, extremamente inteligentes, pessoas que estudavam muito, se dedicaram muito. Não eram pessoas simplesmente leigas. Tanto é que eles fizeram várias pesquisas várias demonstrações. Um outro caso que era cura quase que 100% era a epilepsia. Você pega livros e livros dos magnetizadores do passado, que existem vários. Existe uma obra gigantesca dos magnetizadores do passado, que infelizmente não foram traduzidas para o português. Algumas apenas. Mas se você olha no inglês, até por causa... O inglês é uma língua mais usada mundialmente falando. Então, houve mais obras traduzidas do francês para o inglês e também obras criadas no inglês mesmo, no inglês britânico, porque o magnetismo também teve um sucesso naquela parte do mundo. Então tem muitas, e o que os magnetizadores faziam, lembrando que nessa época não tinha internet, a comunicação entre eles eram basicamente por cartas, que demoravam bastante tempo para chegar um até o outro, e eles colecionavam casos, todo paciente deles eram colocados, eles diziam, fulana de tal, com problemas isso, com problemas aquilo. E o caso da epilepsia, o caso das mulheres histéricas, era um dos que mais chamava atenção no número de curas que eram adquiridas pelo magnetismo. Infecções também, era muito fácil, infecção hoje a gente cura, mas eu fico encantada em saber que os casos de epilepsia eram, na grande maioria das vezes, curados através do passe
magnético. E hoje em dia, Onara, como está o andamento do tratamento, ou até a cura para a epilepsia hoje em dia? Vocês já têm alguns dados, alguns estudos para esses casos atualmente?
Aqui na nossa casa, a gente nunca teve um tratamento de epilepsia. Acho que não, né? Não. Alguns lugares do Brasil, eu acredito que sim. Mas eu não tenho, assim... Porque como o magnetismo está ressurgindo agora, eu não fiquei sabendo exatamente, talvez tinha tido alguma apresentação de alguém que tenha acabado com isso, né? Que tinha curado, que tenha curado alguma epilepsia. Mas eu não tenho documentado isso, eu não tenho. Mas a gente espera que, se aparecer alguém com um problema de epilepsia, que procure o magnetismo. Se alguém souber de alguém que tenha problemas com isso, procure um centro espírita que aplique o magnetismo. Porque seria muito interessante, né? Se eles,
com certeza,
puderam curar, porque é muito triste, né? Um problema desse, não é uma coisa desagradável para a pessoa passar por isso na frente dos outros, é uma doença muito triste.
Eu me lembro, Onara, que quando a gente foi, vocês faziam uma visita a uma paciente no hospital, que ela sofria do câncer do pulmão, Eu me lembro que um dos magnetizadores colocava a mão sobre os peitos, sobre o coração dela, e a gente via, porque estava monitorado pelo batimento cardíaco. E a gente via, eu vi com meus olhos, que alterava o batimento cardíaco. Quando ele colocava a mão no cardíaco, em cima do coração, o batimento cardíaco alterava literalmente. E uma pergunta que todo mundo, eu acho que o ouvinte que está ouvindo agora também deve estar fazendo essa pergunta. O que nós devemos fazer para levar a cura? Se o magnetismo cura, e porque ele não está alcançando hoje níveis de cura, né? E o que nós devemos fazer para levar a cura?
Ok, o magnetismo tem alcançado cura, bastante resultado. Mas uma das coisas que a gente tem que lembrar é só isso. Os magnetizadores do passado, eles tinham isso como profissão.
Ok, então...
Eles eram pagos.
Ok, vamos abrir um parênteses. Ele vive de uma profissão, ele é pago, é como se fosse um consultório médico.
Exatamente, é como se você fosse num consultório de acupuntura.
E eu ia fazer uma pergunta que já se relaciona a essa, que é uma questão de... Você falou que eles conseguiam muitas curas no passado, né? Mas a gente não escuta falar muito das técnicas que eles usavam, entendeu? Hoje, senão a gente teria elas já, né? Então isso seria por quê? Seria por causa dessa rivalidade com a medicina tradicional, ou pelo fato de ser a profissão dele, eles não queriam revelar os segredos dele na literatura? Qual o motivo disso?
Não, na verdade tem. Todos os livros dos magnetizadores que você pegar, por exemplo, se você ler Deleuze, ele está escrito o que ele fazia. Se você ler o Barão, está escrito o que eles faziam. Na verdade, Daniel, o que eles faziam era até muito simples. Eles faziam uma concentração longitudinal. Lembra-se que eles não usavam chakras, então eles iam fazendo mais uma imposição que poderia demorar até 2 minutos para você chegar da cabeça até os pés. Então imagine uma imposição super, super, hiper lenta. E aí eles concentravam, geralmente se eles quisessem lançar e ver se a pessoa, o paciente, tivesse uma probabilidade ao sonambulismo, eles ainda concentravam no frontal, na testa e no gástrico. Então, ali nesses dois lugares era onde eles gastavam mais tempo ainda. Agora, cada passe, você imagina o concentrado. Cada passe, 45, 50 minutos de concentrado.
Mas você acha que isso talvez mostre para nós que a técnica em si não era tão importante quanto a intenção do magnetizador?
Não, é uma técnica. É uma técnica. Mas a vontade, lembra disso, o problema maior que nós temos hoje é a vontade do magnetizador e o nível de concentração que ele tem. Quando você acha que os espíritos que vão fazer, você está botando a mão ali e deixando o trabalho para ele fazer. Quando você sabe que é você que tem que fazer, você tem um cuidado maior. Agora, os que organizadores, e isso você começa a ver nos livros, nos últimos livros de Deleuze, você vai ver que ele começa a desenvolver ali o tato magnético. Ele começa a arrastar o fluido de um lugar para o outro. E ele começa a perceber aonde que está certas desarmonias no paciente. Então, é uma técnica, por quê? Porque ele está colocando energias no corpo inteiro. Com a intenção, lembrando sempre, que os magnetizadores magnetizavam muito com a intenção de induzir o sonambulismo.
E tem uma pergunta que já segue nessa, que eu ia fazer até antes, mas a gente está no assunto agora. O espiritismo começou com Kardec, que era magnetizador. E poderia-se dizer que o sonambulismo é um tipo de mediunidade totalmente dependente do magnetismo? Ou seja, se não houvesse o magnetismo, seria muito mais difícil ocorrer o sonambulismo?
Eu acredito que sim. O sonambulismo induzido, sim. Porque o sonambulismo induzido foi uma técnica desenvolvida, né? Dizem, tem alguns historiadores que dizem que Mesmer até presenciou o sonambulismo, mas o grande material de sonambulismo que nós temos é do Pissiguê, que foi uma pessoa que era considerada discípulo de Mesmer, né? Então, o Pissiguê foi que desenvolveu e estudou, inclusive, daí surge. O Pissiguê tem vários depoimentos onde ele aplicava o passe para as pessoas não precisarem tomar anestesia, porque o corpo ficava completamente adormecido. E daí que vem o estudo da hipnose relacionado às cirurgias, para as pessoas que não podem. Porque o Pissiguê tem relatos maravilhosos, depois dele alguns magnetizadores, que na época, imagina você operar sem anestesia. Então, os magnetizadores eram contratados como se fosse anestesista, porque ele colocava a pessoa num estado insensibilidade. Quando você magnetiza uma pessoa, nesse tipo de magnetismo que a gente está falando, que é o quê? Imposição de mãos concentrados por mais de 40 minutos. Não é uma imposição em um lugar só. É uma imposição no corpo inteiro. Quando você joga aquele bastante fluido nessa pessoa, a intenção é o corpo fica imóvel. Aí
há um desprendimento
e vários fenômenos acontecem dentro disso aí. Agora, depois disso, desses desses chamados concentrados que os magnetizadores usavam, era aí, então, usado os dispersivos. Então, eles ficavam um bom tempo ali dispersando. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente interessante de estudar é o contato que o magnetizador tinha que ter com o paciente para ele conseguir uma boa conexão. Nas casas espíritas, hoje, a gente faz essa conexão, uma conexão mais ou menos menos de o quê? 15, 30 segundos para você conseguir fazer uma conexão. Tem técnicas para isso. Quando o magnetizador pegava um paciente de primeira mão, ele demorava em torno de 5 a 10 minutos só para buscar uma conexão fluídica com aquele paciente.
Uau!
Agora,
muito interessante
mesmo. É diferente do que a gente está fazendo o trabalho.
Sem contar que eles tinham dois pacientes por dia, ou às vezes um paciente por dia.
Não, e na verdade, ele tinha um consultório cheio que eles viviam disso. Mas imagina, nós aqui, isso é que eu queria falar. Ter a profissão de magnetizador é diferente do que ser um voluntário espírita. A grande maioria de nós chega aqui, chega do trabalho 6 horas da tarde, vai tomar um banho, vem cansado para aplicar. E, além disso, a demanda no centro espírita são enormes. Você tem que aplicar aí em torno de 4 a 5 passes numa coisa, cada magnetizador que eu estou dizendo, né? Num horário aí de 2 horas. E aí cada magnetizador tem que ver, a fila está grande, quer dizer, você tem que correr. Os magnetizadores eram o trabalho deles. As pessoas iam no consultório. Quando chegava lá, a grande maioria deles tinha uma sonâmbula também. E a sonâmbula ajudava a ver
o problema
do magnetismo.
Isso,
é muito interessante. Então, o magnetizador trabalhava com uma sonâmbula nos consultórios.
Porque não tinha o tato ainda, né?
É, por causa do desenvolvimento do tato. Hoje, a gente tem hoje o desenvolvimento do tato, que a gente já tem as técnicas. Hoje, nós trouxemos, inclusive o crédito é completamente de Jacó Melo, né? Que ele trouxe os chakras, que ele trouxe tudo isso que estava faltando em termos de conhecimento. Para os magnetizadores do passado, o que funcionava era o seguinte: eu tenho um fluido que é muito poderoso. O seu problema é que está faltando fluido para você. Então, eu vou te dar esse fluido. Agora, você imagina o nível de concentração que eles tinham que ter. No livro de Barão de Dupé, que eu estou, que eu traduzi, tem uma fase lá do livro, uma parte, que ele narra o que, mais ou menos, o que acontecia com ele quando ele aplicava o magnetismo. E é muito interessante, porque ele diz: uma hora antes, eu não conversava com ninguém, a não ser com pessoas extremamente íntimas a mim.
E passava a manhã...
Exato.
Andando, observando a natureza, tendo um dia de
exatamente.
De meditação. Né? Eu li no jornal do magnetizador, que foi publicado na Inglaterra, naquele hospital onde ele trabalhou, onde, quando ele ia ver um paciente de uma doença mais rara,
uhum,
e difícil, ele passava o dia, né? Concentração, ele sozinho, ele não tinha interação com as pessoas.
Contato com a natureza.
Ele tinha todo aquele dia só se preparando para entrar em contato com aquele paciente. Isso nas doenças mais graves.
Exato. Então, você veja a nossa diferença. O que que atrapalha dentro do movimento espírita, de uma certa forma, é você acreditar que os espíritos vão fazer por você. Então, aí... Né? O que que acontece? Os espíritos vão fazer, não requer de mim tanto esforço. E o Barão fala nesse mesmo livro, Luíde, que ele fica num estágio ali de sem pensamentos, sem nada, e ele sente algo sair de dentro dele. É quando ele começa, então, a aplicar o passe. Isso lembra quem?
Jesus.
Quando Jesus diz: eu senti algo saindo de dentro de mim. Eu senti virtude saindo de dentro de mim.
Posso fazer uma pergunta, talvez um pouco controversa, mas obviamente nós estamos milhares de anos longe de Jesus ainda em matéria de evolução, né?
Uhum.
Então, sendo o espiritismo e o magnetismo ciências irmãs, e sendo como começou o magnetismo, o sucesso que eles tinham antigamente, tudo isso, qual a sua opinião a respeito de repente, o pessoal, sabe, começa a estudar com mais afinco e vê que realmente os resultados são incríveis e fala, então, vamos voltar a fazer como era antes. Eu vou largar minha profissão, vou ser magnetizador, vou abrir meu consultório e vou começar a cobrar.
Ótimo, porque Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que você pode.
Qual a diferença dos escritores espíritas hoje?
Não, tudo bem, eu pergunto porque é meio que um estigma hoje, né?
Não é um estigma, porque isso já se debancou há muito tempo, porque a gente vê vários escritores espíritas vivendo das obras espíritas que eles publicam. Não, isso não tem nada, isso está entrando hoje, o espiritismo hoje está entrando numa nova fase. Não estou falando que está errado ou está certo, isso vai de cada pessoa. Certo? Então, como a gente vê aí os escritores espíritas vendendo os livros, vivendo dos livros, e por que não do magnetismo? E Kardec fala também na Revista Espírita que...
Não, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é claro, ele diz o seguinte, que um médium não pode cobrar, porque o trabalho dele não vem dele, vem dos espíritos. Mas o magnetizador aure de si mesmo a força. Então, ele pode cobrar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo.
E tem outra também, né? Para você ser capaz de atingir os resultados que eles atingiam, teria que ser dessa maneira.
Exatamente.
Você tem que ter um preparo todo especial, sabe?
Um local.
Com a vida que a gente tem hoje, não tem condição, né? Senão você não paga as contas.
Exatamente. E a diferença era essa. Imagina o Barão levantar de manhã, ter um contato maravilhoso com a natureza, ainda mais que naquela época o mundo era completamente diferente desse, mas imagina você saber, por exemplo, que você tem uma magnetização, você ia para uma beira do mar, você respirar, você ter um contrato com um parque, ir para uma lagoa, buscar toda aquela conexão com a divindade, com a natureza, e aí você entra para aplicar o seu passe magnético. Ou seja, é uma completa... Um dos resultados que a gente não tem, eu acredito, relacionado aos resultados que eles tinham, é exatamente essa. A dedicação deles, dos magnetizadores, era uma dedicação diferente. Agora, eu dou o maior apoio. Eu não acho errado de jeito nenhum se um magnetizador quiser sair, abrir um consultório. Olha o que aconteceu com o Reiki, né? O Reiki, existe isso hoje. Existem pessoas que estão vivendo. E quem aplica o magnetismo sabe que o magnetismo é muito mais completo do que o Reiki. Né? Então, às vezes, Daniel, eu penso que para o magnetismo realmente desabrochar no mundo...
Ele tem que sair de dentro da casa espírita.
Ele vai ter que sair de dentro da casa espírita para que ele alcance melhor. Agora, o magnetizador pode fazer ainda... O que ele faz? Ele pode ter o consultório dele de um magnetizador do lado de fora e ainda vir trabalhar voluntariamente na casa espírita. Quer dizer, aqui ele faz de graça, porque aqui não se deve cobrar mesmo, e lá fora ele faz como profissão.
O que já existe com as outras profissões, psicólogos que têm seus consultórios e prestam serviços na casa espírita, né? Ou qualquer outra profissão. Nós temos advogados, psicólogos, dentistas. Principalmente no Brasil existe até aqueles eventos dentro do centro espírita, que eles chamam de evento social, onde se junta vários profissionais e vão dar assistência a comunidades carentes e tudo. Então eu concordo nesse ponto, eu concordo com você também, Ana. Eu acho que é super válida.
Super válido.
Eu acho que na próxima aula a gente deve, né, conversar um pouquinho sobre o magnetismo e o passe da casa espírita,
uhum,
para que as pessoas possam entender, né, mais profundamente o que aconteceu com o magnetismo depois que o espiritismo foi transferido para o Brasil.
Ok, nós podemos deixar isso para o próximo episódio.
E eu queria só deixar um fato histórico aqui, porque foi uma das coisas que contribuiu para que o magnetismo fosse esquecido ou não reconhecido, que foi que o primeiro passo disso foi pelo rei Luís XV da França, Luís XVI da França, onde ele montou uma equipe de cientistas franceses e americanos, né, com Benjamin Franklin, Lavoisier e alguns outros, para debancar o magnetismo. Só que Benjamin Franklin estava muito doente. Então, o que, que eles fizeram? Oh, gente, vão lá para casa. Então, eles fizeram todas as experiências na casa de Benjamin Franklin. E quando eles convidaram Mesmer para vir, Mesmer falou que não vinha. Quem veio foi um assistente,
um discípulo
dele, estava ainda desenvolvendo o magnetismo. Aí esses cientistas pegaram esse discípulo e fizeram gato e sapato dele. E foi assim que eles desbancaram a comissão de Luís XVI, mostrando que o magnetismo, que suas técnicas não funcionavam. Mas Mesmer nunca fez parte dessa comissão.
Ok.
Foi bom você finalizar com isso, Luiz, porque era uma das perguntas, mas o assunto foi tomando outra proporção e eu ia perguntar isso. Qual foi, né, em que momento que o magnetismo acabou sendo deixado para trás, né?
Mas até mesmo chegar, assim, mas... depois dessa comissão, o magnetismo ainda continuou muito forte na Europa. Né? A França não entrou naquele... A França foi uma das que...
Não entrou no acordo.
Os médicos franceses... A Inglaterra não. E alguns países entraram nesse acordo. Mas mesmo depois disso, eles continuaram
praticando
o magnetismo, a grande maioria deles.
Bem, realmente vai ficar muito assunto aí para o próximo programa. A nossa série está só começando, tem muita informação. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só entrar em contato com a gente no nosso e-mail, que é o bsscast@gmail.com. Eu vou começar agradecendo a Ionara pela presença. Obrigada mais uma vez, Ionara.
Obrigada a você, Natália. Obrigada ao BSS por essa oportunidade.
E aos nossos convidados também de hoje. Luíde, obrigada pela participação.
O prazer é todo meu e nos revemos na próxima aula.
Muito obrigada. Daniel, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
O prazer é meu.
Então, quem gostou do nosso programa de hoje, curte, compartilha, ajuda a divulgar nas redes sociais. E muito obrigada pela audiência. Eu sou a Natália Mota.
Eu sou o Edson Filho.
E até a próxima.